Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom e contigo?
Tudo certo. Thiago, o deputado federal Deltan Dallagnol, do Paraná, teve o mandato cassado com base na lei da ficha limpa. Explica pra gente o que aconteceu.
É bom, Luciana, a gente fazer um juízo de valor antes, né, e dizer que nós não estamos aqui defendendo ou criticando o deputado, somente falando aquilo que aconteceu e explicando para o eleitor também, até porque o eleitor fica naquela, eu ouço quem, eu tiro informação de quem, e o nosso compromisso também é trazer a informação correta e falar os próximos passos daquilo que aconteceu ontem à noite. O que há por trás da cassação do deputado Deltan Dallagnol, ou pela frente, pelos dados, enfim, como é que está o processo em si? Já em 2021, quando ele pensou em deixar o seu cargo público, né, sua função pública, já havia alguns juristas do Brasil fazendo artigos explicando que ele poderia se tornar inelegível se ele tivesse saído dessa função pública que ele exercia antes da conclusão dos processos administrativos disciplinares que estavam abertos contra ele lá no tempo que ele era servidor público. Moral da história, ele saiu, esses processos continuaram abertos, né, segundo o julgamento de ontem à noite, e aí, em virtude desses processos abertos, ele não poderia disputar as eleições. Por quê? Há um dispositivo na lei da ficha limpa que diz que o servidor público, se tiver um processo administrativo aberto e renunciar ao cargo antes que ele seja concluído, ele estaria como uma espécie de fugindo, né, uma pessoa fugindo da sua responsabilidade e saindo pela tangente, do tipo, eu renuncio o cargo, saio fora e daí eu estou tranquilo para poder tocar minha vida, tenho uma alta popularidade, ganho uma outra função pública e vou virar político ou vou participar de um outro concurso de repente. Então, para que isso não acontecesse, isso foi incluído na ficha limpa, e aí o Deltan Dallagnol deveria estar com isso ok para poder não sofrer nenhum tipo de processo e aí sim disputar as eleições. Já no período da eleição aqui no Paraná, nós já sabíamos que a situação dele estava bem controversa em virtude desse problema. Porém, há um documento expedido pelo próprio Ministério Público dizendo que os processos haviam sido encerrados e ele podia disputar a eleição. Talvez aí esteja a grande teima, né? Porque no Paraná ele foi liberado para poder disputar a eleição para deputado federal, mas o processo continuou caminhando, é um processo movido por advogados ligados à federação partidária do PT e também do PMN, que é um partido de menor grandeza, e os advogados moveram esse processo, ele continuou caminhando e foi até o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quando foi julgado ontem inelegível. Então, quer dizer, de fato, ele se tornou inelegível porque nenhum registro de candidatura dele deveria existir, né? Segundo a interpretação do TSE, não estando com a candidatura registrada, obviamente ele não poderia disputar a eleição, não podendo disputar a eleição, não pode receber votos, e não podendo receber votos, ele não pode ser eleito para cargo nenhum. Então, a questão ela precede, na verdade, a eleição, né? Não é uma questão de agora, não é nada que o deputado fez nesse momento como parlamentar, né? Muitos têm falado nas redes sociais que não deixaram ele trabalhar porque ele já estava incomodando. Não tem relação nenhuma com isso, né? Juridicamente falando, é uma questão lá de trás ainda que ele está perdendo o mandato agora nesse momento. Então, a explicação do caso Deltan é essa. O que acontece daqui para frente? Próximos passos. Ele pode recorrer ao STF para que ele reassuma o mandato, mas ontem o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro que a perda do cargo é imediata. Então, hoje já ele já não é mais deputado federal e deve assumir uma outra pessoa no seu lugar como deputado federal. Há uma disputa em relação a já esse segundo tópico, né, que é quem assume no lugar, de que o pastor Itamar Paim, do PL, deveria subir o cargo porque haveria um recálculo na distribuição de cadeiras. Porém, eu discordo nessa explicação, porque ontem o Alexandre de Moraes deixou claro que os votos continuam sendo preservados e conferidos ao Podemos, e, portanto, nós temos uma lista de suplentes do Podemos. Todas as pessoas que fazem 1, 5, 10, 15, 20 votos são considerados suplentes, mesmo que não tenham atingido os 10% do quociente eleitoral, que é uma condição para distribuição de cadeiras, mas não para suplência. São coisas distintas e diferentes. Portanto, o ex-deputado federal Luiz Carlos Raule, da região de Londrina, né, 7 vezes deputado federal, deve herdar e ficar com essa vaga do Deltan se tudo caminhar conforme a legislação eleitoral manda. Né? Então, daí o Raule assume o lugar do Deltan. Essa que seria a lógica de momento. vai um ofício aí para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, convoca seu suplente e ele acaba assumindo a vaga como deputado federal. Então essa que é a lógica, né? Esse que foi tudo aquilo que aconteceu de ontem à noite para cá. Na verdade é um processo que já estava em andamento, mas o julgamento aconteceu ontem à noite. A gente vem e explica aqui para o ouvinte da CBN Maringá toda a relação do processo do Deltan, por que ele saiu, quem assume e quais são os próximos passos nos próximos dias também, Luciano.
Bom, então só para eu entender aqui, quais são os próximos passos, ele vai poder recorrer, isso?
Exatamente, ele pode recorrer no STF. E é bom também a gente deixar claro, Luciano, agora falando um pouquinho do aspecto político dessa cassação, e as pessoas estão assim, tá com aquela guerra, né? No plenário agora de manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, os deputados, alguns defendendo, outros contra, né? Políticos se manifestando na rede social, em âmbito nacional, desde ontem à noite, porque é uma cassação que mexe com a política nacional também, ainda que a gente tenha um aspecto paranaense, ela mexe com o aspecto nacional. O Deltan, por exemplo, fez mais de 5 mil votos para o deputado federal em Maringá, né? Se não me engano, chegou quase a 10, por aí, não me lembro exatamente, então foi bem votado na cidade. Tem eleitores em Maringá que acreditam na política dele, no modo como ele faz política e nas bandeiras que ele defende. Mas eu repito aquilo que eu falei lá atrás da cassação do deputado estadual, então na época, o Fernando Francisquini, e aquelas entradas e saídas do então deputado subtenente Everton. Todo mundo perde, né? A política em si perde com esse tipo de cassação. Cassação não é bom para ninguém, porque fica aquele sentimento do tipo, poxa vida, se tivesse julgado isso daí, isso é uma falha da legislação eleitoral brasileira, lá atrás ele nem poderia ser candidato, e aí os votos estariam dispersados para outras pessoas, né? O eleitor ia buscar naturalmente um outro candidato que não fosse ele, ou que fosse ele, se ele pudesse ser candidato definitivamente lá atrás. E aí isso atrapalha muito, porque a situação, quem defende o Deltan gera energia para poder fazer campanha, elogiá-lo e pedir votos para ele, quem é contra gera energia para criticar, então é uma situação que o eleitorado em si perde, porque fica confuso, não consegue entender as questões jurídicas e atrapalha muito o processo democrático brasileiro.
Bom, e o Deltan Dallagnol se pronunciou, né, nas redes sociais. Ele disse que 344.917 mil vozes, né, paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas na noite de ontem com uma canetada no arrepio da lei e da justiça. Esse é o texto que ele publicou, né? Ele disse que está com um sentimento de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção.
A fala dele é uma fala dura, pesada, né? Até porque ele precisa também manter o seu personagem político para conseguir, e a sua defesa política para conseguir os seus eleitores. Foi assim que ele conseguiu ser eleito, né? Então, é claro que ele ia atacar o sistema, né? Não se esperava nada diferente, né? Imagina o doutor falar, não, eu aceito, tá tudo bem, tô indo para casa e vamos ser felizes, né? Então, é uma declaração já esperada, né? E ressaltando esse ponto, né, Luciana, que ninguém ganha com esse tipo de situação, né? Situação embaraçosa, a gente fica aqui explicando, dando conta para o nosso ouvinte, ninguém está ganhando, né? Até mesmo quem não gosta do Deltan sai perdendo, porque perdeu o tempo para ficar criticando alguém que não gosta, né? E não deveria ser assim o funcionamento da política brasileira, né? A gente deveria, de fato, defender o nosso ponto de vista e esquecer um pouco do ponto de vista do outro, para daí sim conseguir conquistar eleitores e debater a política de uma maneira mais eficiente.
Esperar o dia, então, em que a Justiça Eleitoral consiga analisar todas as candidaturas antes da eleição.
Assim, Luciano, isso é algo que eu já defendo há muito tempo, né? Prejudica todo mundo, né? Prejudica o eleitor, prejudica quem está fazendo campanha, prejudica o candidato, porque você fica numa instabilidade, né? Você veja, no dia da apuração aí da CBN, só para citar mais um caso, a gente dormiu com o Juscelito Canto como deputado e acordou com o Beto Richa. A gente dormiu com a Cloara Pinheiro sendo eleita deputada estadual no Paraná e acordou com o Moacir Fadel recuperando a vaga. Então a gente fica nessa insegurança política, né? Até tinha um deputado do PP também, né, que hoje é diretor lá do IPEM, né, que é ligado à causa armamentista. Foi a mesma situação, né? Então você fica com essas incertezas, né? Imagina, a gente teve aquela confusão entre PDT e PV. Teve o caso do John, que pôde disputar a eleição e depois não pôde mais. Então, todas essas incertezas atrapalham demais o processo eleitoral e mais ainda o eleitor.
Tá certo. Tiago, muito obrigada. Até a próxima.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até a próxima.